Olá, amigos do esporte, aqui é o Ricardo Alexandre, começando mais um episódio do Discoteca Básica, o seu ponto de encontro semanal, para a gente poder conversar sobre música, sobre os grandes álbuns da história da música pop. Depois de 3 semanas investigando o legado dos artistas que estiveram no Brasil para festival, né, para turnê, a gente volta à nossa programação normal, dessa vez fazendo justiça a um daqueles gigantes, estilo como é que pode, que ainda não haviam aparecido por aqui. Separações e dores de amor são terríveis, mas a coisa fica bem mais fácil de atravessar porque existe música. Ah, aliás, o que seria a história da música se homens e mulheres com o coração despedaçado não tivessem um violão ali do lado, uma guitarra, né, ou um piano? A Music Dot está do seu lado nesses momentos difíceis. Quer dizer, antes de a vida lhe aprontar uma peça dessas, você já vai aprendendo um instrumento, né? Às vezes, mais de um instrumento para se preparar. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma única assinatura, você tem acesso a todos os cursos e estuda no seu tempo, na sua casa, ou seja, quando e onde quiser. Não deixa nenhuma dúvida passar em branco e em 10 minutos você já vai estar tocando a sua primeira música. Ou seja, você vai poder canalizar toda a sua tristeza quando ela chegar, né, em forma de música, e ainda corre o risco de compor um clássico da música pop, como esse que a gente vai conversar hoje. Ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discoteca-básica e aproveite. Entre 3 ou 4 álbuns, ou 5 ou 6, né, do artista de hoje, poderiam perfeitamente estar aqui no Discoteca Básica, a gente escolheu seu 15º álbum, aquele que a Entertainment Weekly considerou como o 6º melhor disco de todos os tempos em 2013, o 14º melhor da década de 1970, segundo a revista Q, em 2004, o 18º maior da história, segundo a Uncut, em 2016, e o 36º na eleição do New Musical Express, de 2013. Este foi o álbum de Bob Dylan mais bem colocado, entre vários discos do Dylan, né, na lista dos 500 melhores de todos os tempos da Rolling Stone, de 2020. Ele ficou num especialíssimo 9º lugar. E sem medo da obviedade, eu convidei exatamente quem você imaginou que eu convidaria para falar de Bob Dylan. Ele, que é um dos brasileiros mais apaixonados pelo artista, ele, que afirma já ter lido 43 livros e assistido a 71 shows, ele, que acompanhou turnês de perto, muito de perto, viajou com Bob Dylan, apesar de nunca contar essa história direito, porque ele certamente quer guardar para um livro, né? Ele, que diz que tudo que fez, escreveu e editou em sua vida profissional foi por causa do Bob Dylan. Sim, senhoras e senhores, estou falando do jornalista e escritor, talvez o maior jornalista de história do Brasil hoje, o dono do canal Buenas Ideias no YouTube, recomendo fortemente, é autor do livro Brasil, Uma História, que está saindo em 9ª edição compacta pela editora Leia. Sim, Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, o Peninha, lembra exatamente da primeira vez que ouviu Bob Dylan, no dia 9 de março de 1975, menos de 2 meses depois de o cantor e compositor americano lançar o disco desta semana, o seu 15º trabalho, como eu já disse, LP publicado pela Columbia Records em 20 de janeiro de 1975, o álbum Blood on the Tracks. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd change it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together
sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I've paid some dues getting through, tangled up in blue.
Isso aí que você ouviu foi um trechinho de Tangled Up in Blue, uma das 100 maiores músicas de todos os tempos, segundo a Rolling Stone, o único single extraído de Blood on the Tracks, faixa de abertura do LP, música que chegou no 31º lugar da parada de sucessos dos Estados Unidos, maior sucesso de Bob Dylan desde Knocking on Heaven's Door, de 1971. A música que Dylan disse que demorou 2 anos para escrever e 10 anos para viver. Bom, aqui temos uma cronologia que talvez seja um bom ponto para começar a conversar sobre Blood on the Tracks, porque talvez seja preciso separar o que é fato do que é ficção, do que estava por dentro de Bob Dylan, o que estava por fora dele em meados de 1974, quando ele de fato começou a escrever as músicas do disco. Como todo mundo da sua geração, a dos heróis da década de 1960, Bob Dylan estava naquela situação estranha, que o Jethro Tull traduziu muito bem como velho demais para o rock and roll, jovem demais para morrer. Era uma turma privilegiada sobre quem caía a cobrança para que mantivesse a qualidade da música que havia dado fama a ela, mas ninguém tinha a boa vontade que tinha quando esse povo era novidade. Todos eram nomes associados à revolução comportamental que agora engordavam com contratos milionários e festas no Grand Monde, como cantava o Cazuza. Só que no caso de Bob Dylan, era difícil até medir as expectativas. Por exemplo, era razoável esperar que viesse dele, aos 33 anos, a liderança de uma nova revolução? Aliás, qual seria essa nova revolução? De toda forma, se a gente não esperasse isso, ia esperar o quê dele? Por outro lado, fazia sentido esperar algo de alguém que vinha driblando todas as expectativas desde 1965? Assim, onde se esperava juvenil, ele era sábio. Onde se esperava acústico, ele era elétrico. Onde se esperava psicodélico, ele desaparecia. Onde se esperava revolucionário, ele vinha caipira. De drible em drible, ele foi caminhando para o meio da década de 1970, deixando assim um rastro de desnorteamento que incluía aí coisas como, vamos lá, um álbum duplo, caótico, cheio de covers, o Self-Portrait, disco massacrado pela crítica, mas um disco simples, um pouco mais formal, que abriu um hiato de quase 4 anos, né? O New Morning, depois uma compilação de sucessos, depois um filme no qual ele atuou e para o qual ele fez a trilha, né? O Pat Garrett e Billy the Kid. Desse filme veio um single no top 20 dos Estados Unidos e Reino Unido, que é Knocking on Heaven's Door. Aí veio uma coletânea de sobras de estúdio chamada só Dylan, disco montado pela sua gravadora. A troca de gravadora, logo na sequência, ele sai da Columbia, que o havia lançado, e assina com a Asylum de David Geffen. Aí vem a sua primeira turnê desde 1966, ao lado de seus amigos da The Band. E, finalmente, um novo álbum de músicas inéditas, em 1974, o Planet Waves. E aí, cercado de tanta expectativa e com todo o apoio da sua nova gravadora, o disco chega ao primeiro lugar da parada da Billboard, primeiro número 1 da carreira de Dylan. E assim, a turnê de Planet Waves rende o primeiro disco ao vivo de Bob Dylan, Before the Flood, na verdade, um disco duplo, colaborativo com a The Band. Só que assim, mal o disco havia chegado nas lojas, em junho de 74, e Bob Dylan já estava assinando contrato de novo com a Columbia, agora que o antigo presidente, o Goddard Lieberson, estava de volta à companhia. Agora sim, com todo respeito ao Liberson, Bob Dylan tinha outro ponto de contato na Colômbia, na figura da executiva da área de A&R, né, artistas e repertório, Ellen Bernstein. Ellen e Bob Dylan haviam começado a se relacionar quando ele inventou de ter aulas de pintura com Norman Hyben em Nova York e aproveitava para visitar a gravadora, né? Se é que você me entende. Naquela época, Dylan e a sua esposa Sarah haviam deixado a sua famosa casa em Woodstock e estavam envolvidos na construção de uma mansão em Los Angeles, uma mansão projetada por David Tobin. Muitos biógrafos, aliás, garantem que foi nesse período, nesse processo, que as discussões começaram. Bob Dylan e Sarah Lowndes, que era ex-modelo e atriz, haviam se conhecido quando ela trabalhava como secretária para a divisão de cinema da Time Life. Foi Sarah quem apresentou Dylan ao diretor D.A. Pennebaker, que dirigiu o filme Don't Look Back. Sarah e Dylan se casaram em novembro de 1965, embaixo de um carvalho no terreno de um cartório, numa cerimônia presenciada por pouquíssimas testemunhas. Sarah foi a musa inspiradora de clássicos como Sad-Eyed Lady of the Lowlands, do álbum Blonde on Blonde, ou então de Love Minus Zero, No Limits, música do Bringing It All Back Home, ou então Wedding Song, de Planet Waves, e, claro, Sarah, do álbum Desire. Sarah e Dylan tiveram 4 filhos, Jesse, Anna, Samuel e Jacob. Esse Jacob, você deve saber, é o Jacob Dylan, vocalista dos Wallflowers, cara muito talentoso também em sua carreira solo. Além dos 4 filhos biológicos, Dylan também adotou Maria, filha do primeiro casamento de Sarah. Mas agora estávamos em 1974, Dylan estava em turnê de 40 datas pelos Estados Unidos e Canadá, com acesso a todos os excessos da estrada, enquanto Sarah ficava em casa com a filha arada. E logo que a turnê acabou, o cantor começou a ter as suas aulas de pintura com o russo Norman Hyben, que na época tinha 73 anos e morava em Nova York. Dylan desenvolveu uma espécie de cumplicidade espiritual com Hyben, que o cantor contrastava com o crescente afastamento em relação à sua esposa. Anos mais tarde, ele declararia que o pintor alinhou, abre aspas, a sua mão, seu coração e seus olhos, ensinando que ele fizesse conscientemente o que ele só sentia inconscientemente. Nas horas vagas, em Nova York, ele reencontrava seus velhos amigos de boemia do Greenwich Village, muitas vezes ao lado de Ellen. Enfim, foi essa confluência de uma nova relevância comercial após o sucesso de Planet Waves, a energia recebida do público da sua volta aos palcos, mas a segurança financeira de um novo supercontrato com a Columbia, mais a descoberta da pintura e a mentoria de Norman Hyben, mais a sua nova paixão por Ellen, mais a culpa pela infidelidade e as sombras do adultério, o afastamento mental em relação à mãe dos seus filhos, tudo isso combinado que resultaria no dínamo criativo que o levou a escrever, de uma só vez, todo o repertório de Blood on the Tracks. Blood on the Tracks é normalmente entendido como o retrato de um casamento se despedaçando. Jacob Dylan diria, já adulto, que quando ele ouve o álbum, ele ouve, abre aspas, meus pais discutindo. Embora o próprio Dylan tente desfazer esse caráter autobiográfico, a gente vai falar disso daqui a pouco, ninguém há de negar que praticamente as 10 músicas do disco tratam de relacionamentos imperfeitos, desencontros, desapontamentos, traições e amores que se revelam impossíveis. Eu comecei meu papo com o Peninha perguntando que abordagem é essa de Bob Dylan que afasta completamente o amor relacional do campo da música romântica ou da fórmula pop. E ele respondeu, muito além do cumprimento do dever, puxando do seu cabedal de dylanista profissional as influências da pintura na estruturação lírica de Blood on the Tracks. Ouve aí.
Então, você vê, não são canções de amor romântico, né? São canções de amor dilacerado, né? O momento que mais define o disco inteiro, "The pain that stops and starts like a corkscrew in my heart ever since we've been apart", né? A dor que vai e volta como um saca-rolhas no meu coração desde o momento em que nos separamos. I'm going out of my mind. The pain that stops and starts, oh, like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart. E também tem um outro momento, "If you see her, say hello", né? Se você a ver por aí, diga oi. Parece que ela está vivendo em Tanger, mas ela volta, vez que outra, para cá. E se ela voltar, diga que ela pode me visitar, se ela encontrar um tempinho. Sundown, yellow moon, I replay the past. I know every scene by heart, they all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Desde o tempo dos Beatles, né? O Beatles, "I wanna hold your hand", né? Os Beatles pediam pra menina, "Eu quero pegar na sua mão", enquanto que o Bob Dylan já havia largado a mão dela há muito tempo e ido embora, levando os cobertores. E agora, né? Ele já tinha estabelecido esse padrão, né? Com "It's All Over Now, Baby Blue", com "It Ain't Me, Baby", "Don't Think Twice, It's Alright", né? Todas as canções de amor desfeito, todas as canções vingança de amor, de revolta, né? De rompimento. Isso vinha desde sempre, desde o primeiro do segundo disco, né? Mas isso chega no auge e estabelece todo um novo padrão para a composição, para a estrutura lírica na história do rock com Blood on the Tracks. Ele diz que ele compôs as letras de Blood on the Tracks inteiras como se fossem uma pintura. Ele as compôs pela perspectiva de um pintor. Só que às vezes é o pintor que está olhando o quadro e às vezes é o objeto da pintura encarando o seu próprio autor, encarando o próprio pintor, mudando de perspectiva. Então é um disco que é simultaneamente tributário de uma literatura, de uma poesia amorosa, né, na verdade, de rompimento amoroso, mas também tributário das artes plásticas. E o Blood on the Tracks, com certeza, tem esse apelo visual, né? As músicas têm uma capacidade narrativa fantástica, mas elas se desdobram nessa narrativa também com grande impacto visual, com um grande convite à imaginação da história numa forma que se desenrola cinematograficamente, visualmente, na tua frente.
Os ouvintes mais atentos já devem ter notado que esses dois trechos de música que a gente usou para ilustrar a fala do Peninha são "You're a Big Girl Now" e "If You See Her, Say Hello", que, claro, ele mencionou, né? Só que em versões diferentes das que estão no álbum. Aqui começa o primeiro mistério em torno de Blood on the Tracks. É, embora eu tenha a impressão de que a gente já deixou no ar alguns mistérios anteriores, né? Mas, enfim, essas duas músicas foram gravadas, se não totalmente, pelo menos parcialmente, no primeiro dia de estúdio, 16 de setembro de 1974, uma segunda-feira. E até o fim daquela semana, Dylan gravaria o álbum inteiro, com a ordem das músicas na cabeça, como se fosse o roteiro de um filme. Não só essas sessões seriam um dos capítulos mais estranhos de uma carreira cheia de capítulos estranhos, né? Como ele descartaria metade daquelas sessões, e a razão, como sempre, a gente só pode especular. Bom, mas vamos falar das sessões de setembro. Bob Dylan queria voltar a gravar nos estúdios da Columbia, em Nova York, onde ele havia registrado os seus 6 primeiros álbuns, incluindo aí clássicos como Blonde on Blonde ou Highway 61 Revisited. O estúdio agora se chamava A&R e era comandado pelo lendário produtor Phil Ramone, o cara que já havia produzido Frank Sinatra, Elton John e Quincy Jones. Dylan já havia mostrado aquele repertório para alguns amigos. Mike Bloomfield, fiel colaborador, conta que ele achou tudo estranhíssimo, porque o cantor tocava tudo no mesmo tom e sentia que ele tinha pressa em mostrar o máximo de músicas no mínimo de tempo. Dylan entrou em estúdio com outro fiel colaborador, o produtor John Hammond. Foi também com o lendário Phil Ramone como engenheiro de som e com um grupo muito pequeno de músicos, o que indicava que ele buscaria um som mais esparso, em contraste com os arranjos mais cheios de Planet Waves. Tony Brown era o baixista, Eric Weisberg tocou banjo e guitarra, o tecladista foi Paul Griffin e Buddy Cage foi chamado para adicionar algumas partes de guitarra e pedal steel. Mas o mesmo comportamento bizarro que Mike Bloomfield viu na sala da sua casa continua no estúdio. Dylan começou tudo sozinho no estúdio, ele, violão e gaita, dizendo que ele gravaria Tangled Up in Blue, a primeira do lado A, e disse que o tom era Sol maior. Só que quando ele começou, ele estava tocando em Lá maior. E quando ele recomeçou, já era outra música. No dia seguinte, quando a banda se juntou, ele só mostrava uma música nova se uma outra antiga completamente diferente estivesse tocando nos alto-falantes. O que Dylan queria com isso, jamais saberemos. E de um jeito completamente inusitado, no final do segundo dia de gravação, eles já tinham 12 músicas gravadas, embora tenham decidido cortar Meet Me in the Morning e Up to Me. E à medida que as mixagens iam sendo completadas com detalhes de overdubs e instrumentos e retoques, ia ficando claro que aquele, de fato, era o melhor disco de Bob Dylan em muitos anos. A Columbia tinha altíssima expectativa em relação a Blood on the Tracks e em outubro começou a colocar sua máquina para funcionar para que o disco chegasse às lojas em novembro de 1974, a tempo de pegar o mercado de Natal. Dylan foi até Paris para encontrar o pintor David Oppenheim, que ele queria que fizesse a capa do disco. O combinado foi que Oppenheim fizesse 5 litogravuras para que o cantor escolhesse a vencedora. O jornalista Pete Hamill escreveu um texto para a contracapa e 5 acetatos foram prensados para um último teste de audição. Só que quando ouviu o acetato na tranquilidade do seu lar, Bob Dylan ligou para a Columbia pedindo para adiar o lançamento do disco. Ele queria voltar ao estúdio e simplesmente refazer metade das 10 músicas. Aparentemente, ele estava insatisfeito com o resultado musical de algumas delas e queria regravá-las com outros músicos, talvez com outros arranjos. E estava insatisfeito com o tom, obviamente, autobiográfico de outras músicas e queria retrabalhar as letras. Basicamente, ele queria cortar If You See Her Say Hello, Lily, Rosemary and the Jack of Hearts, Idiot Wind, You're a Big Girl Now e Tangled Up in Blue, justamente a música que viria a ser escolhida como single do álbum e que a gente escolheu para abrir o programa de hoje. Houve um trechinho da versão original, nova-iorquina, a versão descartada, e depois uma palavrinha do Peninha sobre esse monumento em forma de música. Early one morning, the sun was shining, and he was laying in bed.
wondering if she changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said their lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes, heading out for the old East Coast. Lord knows he's paid some dues, getting through, tangled up in blue.
Taken Up in Blue é a música sobre a qual Bob Dylan disse: é a canção que eu levei 10 anos para viver e 2 anos para compor. Porque é a canção na qual ele tenta apreender, na qual ele tenta capturar os 10 anos de casamento dele com a Sarah. 10 anos e 5 filhos. E a canção pode ser cantada na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. E ele faz esse tipo de jogo, ele muda esse ângulo, ele troca não apenas o tempo verbal, mas a conjugação, né? Quem conjuga o verbo, voz passiva e voz ativa, inúmeras vezes ao longo das versões que ele cantou ao vivo. E ele, embora seja uma das mais extraordinárias letras da vida dele, ele já modificou essa letra várias vezes. Porque tem inúmeras versões dessa música que o acompanhou por muitos anos e que com certeza está entre as 10 principais da carreira dele, né?
Bob Dylan passou o Natal de 1974 com a família do seu irmão David Zimmerman, em Minneapolis. David trabalhava na cena musical da região como produtor de rádio e também como empresário de alguns artistas, e havia sido um dos que aconselharam o cantor a não lançar o disco em sua forma original. No meio das conversas natalinas ali, Dylan pediu para que o irmão agendasse um bom estúdio ali mesmo, na cidade, o quanto antes, para que ele refizesse o que sentia que devia refazer em Blood on the Tracks. No dia 26 de dezembro de 1974, David Zimmerman ligou para alguns músicos e técnicos que ele conhecia e reservou o estúdio Sound 80. Dylan queria o máximo de discrição, então seu irmão ligou para alguns músicos e técnicos com quem trabalhara na própria área de Minneapolis e St. Paul. O primeiro foi Kevin Odegaard, um cantor que trabalhava durante o dia como operador de travagem na ferrovia Chicago Northwestern. Dylan queria um modelo específico de violão para aquelas gravações, um Martin 0042 de 1937, raríssimo, um igual ao que ele havia deixado em casa. Então Odegaard ficou com a missão de encontrar um sem dizer para quem era. Desconfiado, o dono da loja de instrumentos foi pessoalmente ao estúdio e acabou tocando numa música. Aliás, as sessões em Minneapolis têm sua própria mitologia, especialmente porque, como a Columbia aproveitou os textos da primeira versão do disco, que já estavam prontos, os músicos não foram creditados. É assim, ó, David Zimmerman, irmão do Bob Dylan, claro, foi o produtor executivo. Paul Martinson foi o engenheiro de som. Quem tocou baixo foi Billy Peterson, um músico bastante experiente da cena da região, um cara que mais tarde inclusive tocaria com Steve Miller. O baterista, grande personagem, foi Bill Berg, um cara tão bom e preciso que chegou a ser sondado para entrar para a banda de Bob Dylan, coisa que ele recusou porque ele, na verdade, ele queria abandonar a carreira de músico para trabalhar com desenho animado na Califórnia. Coisa que ele de fato fez. Você pode até encontrar o nome dele nos créditos de A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e outros filmes da Disney. O tecladista tocava no grupo Pepper Fog, que já havia acompanhado Olivia Newton-John, saudosa Olivia Newton-John, em alguns shows pela região. O próprio Odegaard tocou guitarra. E o que todos eles lembram é que, assim como em Nova York, Bob Dylan queria gravar tudo rápido. Só que, diferentemente de Nova York, as memórias de todo mundo é que as sessões rolaram num ambiente muito mais colaborativo e relaxado. No seu livro Simple Twist of Fate, Odegaard lembra que Dylan começou conversando com Chris Webber. Chris Webber, o dono do violão Martin, né, que levou o instrumento para o estúdio, e perguntou para ele se o rapaz compunha. Webber mostrou uma música que ele havia escrito, aí Dylan elogiou, disse, agora deixa eu mostrar uma minha, e tocou, imagina só a cena, Idiot Wind. O vento idiota que sopra toda vez que você abre sua boca. É incrível que você ainda saiba respirar. Você é uma idiota, querida. Essa aí é uma das músicas que ele mais refez, mais mexeu e reconstruiu. Anos depois, Dylan admitiu que pudesse ter ido, talvez, um pouco longe demais nessa letra. Mas não porque fosse a respeito do seu casamento. Nunca, né? Mas porque as pessoas poderiam achar que era a respeito do seu casamento. You're a Big Girl Now, que eles gravaram logo em seguida, no mesmo dia, é uma música de reconciliação, com o narrador admirando a maturidade da amada. Abre aspas, eu sou aquele pássaro cantando só para você. Espero que você consiga me ouvir cantando em meio às lágrimas. Oh, que pena se tudo o que dividimos não puder durar. Eu posso mudar. Veja o que você pode fazer. Dylan também garante que a música não é um pedido de perdão à sua esposa Sarah. Então tá. A conversation was short and sweet. It nearly swept me off of my feet. And I'm back in the rain. Idiot Wind e You're a Big Girl Now foram gravadas numa sexta-feira e logo na segunda, 30 de dezembro de 1974, a banda se reencontrou no estúdio e começou logo trabalhando em Tangled Up in Blue, que chegou à versão definitiva, mais elétrica e com muito mais ataque, depois de bastante conversa entre Dylan e Kevin Odegaard. Em 2016, a revista Rolling Stone elegeu Tangled Up in Blue como a terceira entre as 100 melhores músicas de Bob Dylan. A banda ficou tão animada com o resultado que já emendou Lily Rosemary and the Jack of Hearts quando Dylan teve a oportunidade, finalmente, de usar o seu querido violão Martin. The festival was over and the boys were all planning for a ball. The cabaret was quiet, except for the drilling in the wall. The curfew had been lifted and the gambling wheel shut down. Anyone with any sense had already left town. He was standing in the doorway, looking like the Jack of Hearts. Lily Rosemary and the Jack of Hearts é um roteiro cinematográfico metido numa música de quase 9 minutos a respeito de um assaltante chamado Jack of Hearts, né? Valete de Ouros. Uma música que deveria ser um alívio ficcional no meio das canções de amor, mas, se você olhar bem a música, você vai ver que ela esconde uma história de traição entre o homem rico, que é o Big Jim, a sua esposa, Rosemary, a amante dele, que é a dançarina Lily, um casamento de fachada e uma morte no final. Aí vocês avaliam se significa, como diria Ronnie Fon, ou não. Enfim, a próxima música da sessão de 30 de dezembro foi If You See Her, Say Hello. If you see her, say hello.
She might be in Tangier. She left here last early spring, is living there, I hear. Say for me that I'm alright, though things get kind of slow. She might think that I've forgotten her, though to tell her it isn't so.
If You See Her, Say Hello foi escolhida como lado B do single de Tangled Up in Blue, um single lançado no dia 20 de janeiro de 1975, mesmo dia em que Blood on the Tracks chegou às lojas. Dylan queria um bandolim no arranjo da música, então David achou Peter Ostrowsko jogando num fliperama ao lado do estúdio. Depois de Ostrowsko gravar sua parte, o próprio Dylan pegou um instrumento e fez alguns overdubs ele próprio. Depois gravou novos detalhes de violão em You're a Big Girl Now e também em If You See Her, Say Hello. E assim, Bob Dylan refez as 5 músicas de Blood on the Tracks que queria refazer e as sessões no estúdio 80 de Minneapolis estavam encerradas. Naquela mesma noite, Paul Martinson fez o que todo engenheiro de som faz quando termina uma sessão de gravação, né? Ele produziu uma mixagem de referência, que os músicos chamam de cópia de monitor, das 5 músicas, e voltou aos tapes originais para trabalhar na mixagem final. Quando Dylan e Martinson se reencontraram no dia 1 de janeiro de 1975, Dylan disse que ele queria que a mixagem final ficasse com o som da cópia de referência. Ou seja, ele queria uma mixagem, sem equalização, sem efeitos. A única música que Dylan pediu algum tipo de trabalho de pós-produção foi em Idiot Wind. Bom, no final das contas, o álbum Blood on the Tracks, que a Columbia recebeu para lançar, é uma mistura equilibrada do som delicado, quente e soturno das sessões de Nova York com as sessões colaborativas com uma banda em Minneapolis. 5 músicas de uma fonte, 5 músicas de outra. Vamos falar das músicas que sobreviveram das sessões de Nova York. Simple Twist of Fate, música cuidadosamente posicionada como a segunda do lado A, quase que reforçando a temática do disco, né? Temática de relacionamentos destinados ao fracasso. No caso de Simple Twist of Fate, um ponto que é sempre destacado quando se fala da letra é que ela é toda construída na terceira pessoa, mas no verso final ele assume a primeira pessoa no mesmo tom fatalista. Ela nasceu na primavera, mas eu nasci tarde demais. Ponha a culpa numa simples reviravolta do destino.
People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the rain. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate.
Uma das músicas mais reveladoras a respeito das tumultuadas sessões de Nova York é You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, que chegou ao estúdio sem muito conceito definido, foi experimentada e reexperimentada com diversos arranjos de banda, deixou 12 versões inacabadas e terminou sendo gravada por Bob Dylan só com seu violão e sua gaita, com o leve acréscimo do baixista Tony Brown.
Crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue River running slow and lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad, relationships have all been bad. Mine have been like Verlaine's and Rambo.
But there's no way I can compare all them scenes to this affair. You're gonna make me lonesome when you go.
You're gonna make me lonesome when you go. Você vai me deixar solitário quando você partir. Costuma ser entendida pelos entendidos, às vezes como uma declaração de amor desiludido para sua amante Ellen Bernstein. Aliás, a própria Ellen já declarou que a música tem diversas referências a situações vividas pelos dois. Mas Dylan, da sua parte, já afirmou que não só esta, mas todas as músicas de Blood on the Tracks, na verdade, teriam sido baseadas em contos do escritor russo Anton Chekhov. Agora, Call Letter Blues não tem como negar, né? O único blues do repertório tinha uma letra que dizia simplesmente assim: os amigos vêm até você, eu não sei o que dizer, eu simplesmente não sei o que dizer. Querida, você simplesmente foi embora. As crianças choram pela mãe e eu digo, a mamãe foi viajar. É, onde está seu Chekhov agora, né? Aí é que o bicho ia pegar em casa. Dylan gravou isso aí e ainda em Nova York mudou de ideia, regravou a música com outra letra e deu a ela o título de Meet Me in the Morning, que foi a música escolhida para abrir o lado B de Blood on the Tracks.
Meet me in the morning, 56 in Wabasha.
Um dos maiores clássicos do repertório do álbum é Shelter from the Storm, uma música que fala de uma alma atormentada que recebe abrigo de uma forma imaterial que o narrador trata com um artigo feminino. Bom, pode tanto ser um reconhecimento do papel de Sarah em sua vida, como do papel de Ellen naquele momento, como também pode ser um prenúncio da sua conversão ao cristianismo, coisa que aconteceria algum tempo depois.
And if I pass this way again, you can rest assured, I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
Buckets of Rain, música escolhida para encerrar o álbum, também das sessões de Nova York, é como um recado de esperança depois da tormenta. Dylan só dedilhando ali seu violão de forma hipnótica, dizendo, se você me quiser, eu estarei aqui.
Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can stand.
Buckets of Rain, apesar de bastante simples na estrutura, foi gravada no dia mais improdutivo das sessões em Nova York. 4 takes feitos praticamente por Dylan sozinho. Numa entrevista à revista Uncut, em 2021, o técnico de som dessas sessões nova-iorquinas, o Glenn Berger, disse que o cantor era, abre aspas, completamente focado em termos de sua performance, mas muito desconectado num nível humano. Eu já trabalhei com gente como Frank Sinatra e Bob Dylan é o único que eu diria ser um gênio. Alguma coisa fluía através dele. Talvez, quando ele não estava tocando, ele desligava. Mas quando ele ligava, era tudo poder mágico. Duas semanas depois de a Columbia receber as fitas master de Blood on the Track, o disco já estava nas lojas. A correria cobrou seu preço, né? O rótulo do disco, por exemplo, marca o ano errado, 1974, em vez de 1975. Dois meses depois de o álbum chegar às lojas dos Estados Unidos, o pequeno Eduardo Bueno descobria Bob Dylan em Porto Alegre. E um mês depois de Eduardo Bueno descobrir Bob Dylan em Porto Alegre, ou seja, em abril de 1975, a gravadora CBS brasileira lançou Blood on the Tracks em edição nacional. E eu perguntei então pro Peninha se ele se lembra de quando ouviu este clássico pela primeira vez. A resposta dele, como você pode supor, é épica. Ouve aí.
Evidentemente que eu me lembro de todos os detalhes da primeira vez que eu ouvi Blood on the Tracks. O disco foi comprado pelo meu primo, irmão, de presente no meu aniversário de 30 de maio de 1975, quando eu estava fazendo 17 anos de idade. E o meu primo foi numa loja clássica de Porto Alegre chamada King's Discos. E quando você comprava um disco ali, eles abriam um pouquinho a capa e carimbavam a data ali dentro. Então eu não apenas tenho esse LP que eu ganhei nesse dia, como eu tenho ele com o carimbo da data do meu aniversário, 30 de maio de 1975. Eu sou totalmente obcecado pelo Bob Dylan. Bob Dylan transformou a minha vida em todos os sentidos possíveis. Tudo que eu fiz como jornalista, como escritor, até como youtuber, me vejo fazendo isso, pagando um tributo ao significado, ao impacto que o Bob Dylan teve na minha vida quando eu o escutei a primeira vez. Eu só conhecia dois discos do Bob Dylan, então, que eram Before the Flood, um disco duplo ao vivo, e o disco Freewheeling, de 1962. E aí eu fiquei sabendo que um novo disco deste mesmo cara tinha saído. Então daí eu pedi pro meu primo e eu passei o dia inteiro do meu aniversário ouvindo esse disco na presença da minha primeira grande namorada. E essa minha primeira namorada falava inglês fluentemente, tinha morado nos Estados Unidos e conseguiu tirar de ouvido, todas não, mas boa parte das letras, o que é um prodígio para uma menina de 16 anos de idade, já que são letras caudalosas, complexas, difíceis, literárias, né? Porque o disco não vinha com as letras, praticamente nenhum disco do Bob Dylan ao longo de toda a sua carreira traz as letras. Então eu me lembro exatamente do significado da primeira vez que eu li, né? O que ele significou em mim e o que provoca hoje em dia o mesmo mergulho até hoje, cada vez que eu ouço esse disco com muita, muita, muita frequência. E fora as versões ao vivo que o Bob Dylan tocou dessas muitas músicas, especialmente Idiot Wind, ao vivo no disco Hard Rain, né, que eu recomendo muito, porque eu acho que em toda a história do rock nunca ninguém cantou uma história com tanta fúria, com tanta dor de amor.
I can't recall your face anymore. Your mouth has changed and your eyes don't look into mine.
Essa versão de Idiot Wind que o Peninha mencionou e a gente tocou um trechinho é a versão do álbum Hard Rain, disco que foi gravado durante a famosa turnê Rolling Thunder Review. O Dylan lançou Blood on the Tracks em janeiro e em julho ele entrou em estúdio de novo para gravar o disco seguinte, o Desire. A Rolling Stone Review começa em outubro, quando o Desire ainda não havia sido lançado, e ela vai até maio de 1976, naquele astral de tocar para o povo, sabe? Num show colaborativo em lugares pequenos. Praticamente todas as músicas de Blood on the Tracks entraram no repertório da turnê, especialmente Shelter from the Storm, Simple Twist of Fate e Idiot Wind. Quem quiser ter uma vaga ideia do que foi essa turnê, pode procurar o filme Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story, dirigido por Martin Scorsese para o Netflix, só tomando cuidado de saber desde o início que ali ficção e realidade são misturadas em doses equivalentes. Blood on the Tracks foi recebido com a desconfiança que a crítica da música reservava aos dinossauros do rock da época. Nick Kent, no New Musical Express, disse que a parte instrumental parecia a de uma banda praticando seus instrumentos. John Landau, na Rolling Stone, disse que Dylan estava cantando melhor, mas que a banda, no máximo, podia ser chamada de funcional e nunca mais do que indiferente. Com o tempo, entretanto, começou a dividir com Blonde on Blonde o posto de obra-prima na enorme carreira discográfica de Bob Dylan. Se a crítica estava desconfiada, o público abraçou Blood on the Tracks imediatamente, levando o álbum ao primeiro lugar da Billboard. Ou seja, foi o segundo número 1 consecutivo de Bob Dylan. Numa entrevista da época, o cantor confessou estranhar que tanta gente estivesse gostando do disco. Abre aspas, é difícil para mim entender como é que pessoas podem gostar desse tipo de dor. Fecha aspas. A minha última pergunta ao meu convidado Eduardo Bueno é a respeito do status que Blood on the Tracks ganhou. Ele é o único álbum de Bob Dylan entre o top 10 da votação de melhores de todos os tempos da Rolling Stone, por exemplo. Eu perguntei para ele se ele, como dylanófilo juramentado, recomendaria Blood on the Tracks como uma espécie de trabalho de entrada, né? Uma porta de entrada para quem quer entender a genialidade desse grande artista. E a resposta do Peninha foi a seguinte.
Olha, eu acho Blood on the Tracks um clássico admirável, praticamente irretocável, mas a gente precisa falar de qual Blood on the Tracks que a gente está falando. O Blood on the Tracks gravado em Nova York, New York Sessions, de outubro, novembro de 74, ou o Blood on the Tracks que saiu regravado no Natal de 1974 e nos primeiros dias de 1975, né? Graças a Deus, com as caixas bootlegs, foram lançadas todas as versões das músicas. É óbvio que eu não recomendo como porta de entrada inicial essas versões com 6 CDs ou mesmo uma versão original que demorou tanto tempo para ser conhecida. Mas você pode muito bem começar pelo disco na sua versão oficial e vai entender por que que o Bob Dylan é o único singer-songwriter, o único cantor-compositor da história da música pop a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Porque, embora desde o início da sua carreira ele é considerado um letrista prodigioso, com certeza o melhor e mais requintado letrista da história do rock, mas ele nunca atingiu uma profundidade poética e um mergulho nas dores do amor tão profundo quanto em Blood on the Tracks. Então, pode ser, sim, uma porta de entrada, mas eu sugiro que você ouça o disco acompanhando as letras, entendeu? Porque os arranjos, eu inclusive particularmente prefiro os arranjos mais lentos e mais sombrios e mais soturnos da versão original, que demorou muitos anos para aparecer, do que esses oficiais. Então, não é o melhor disco do Dylan musicalmente, mas é disparado o melhor liricamente. As letras, um contato que se torna inclusive explícito com Rimbaud em Verlaine, né? Ele diz, meus casos de amor foram todos trágicos, como os de Rimbaud e Verlaine. Então tem uma pegada Rimbaud, tem uma pegada Verlaine no álbum inteiro. É uma porta de entrada, sim, para o Bob Dylan, especialmente se você estiver com dor de corno, dor de amor, né? Se você estiver se separando ou separado do amor de sua vida.
Entre Blood on the Tracks e a Rolling Thunder Review, Bob Dylan lançou outro dos seus trabalhos obrigatórios, The Basement Tapes, um álbum duplo com as famosas sessões em Woodstock que ele havia feito com a The Band em 1967, início de 68. Essas sessões eram tão lendárias que mereceram até uma capa de revista, a capa da Rolling Stone, porque estavam circulando nas lojas americanas na forma de um vinil pirata, né, o Great White Wonder, o primeiro bootleg da história. The Basement Tapes finalmente tornou públicas essas gravações e entrou no top 10 americano, mostrando que Dylan estava não só em excelente forma artística, como comercial também. Sarah acompanhou boa parte da turnê Rolling Thunder Review e também participou do filme Reinaldo e Clara, dirigido pelo cantor em 1975 e lançado em 1978. Quando o filme chegou aos cinemas, Dylan e Sarah já haviam se separado. No acordo de divórcio, ela levou 35 milhões de dólares e metade dos royalties das músicas escritas pelo cantor enquanto estavam casados, ou seja, entre 1965 e 1977. Ela ficou com a mansão em Malibu e com a custódia temporária dos 5 filhos. Em troca, prometeu jamais tratar publicamente a respeito de Dylan ou da vida do casal. Apesar do rompimento litigioso, Dylan e Sarah logo assumiram um relacionamento pacífico. Reza a lenda, sempre, né, que a foto da contracapa do álbum Infidels, de 1983, com o cantor no Monte das Oliveiras e com Jerusalém ao fundo, é uma foto feita pela Sarah, apesar de não haver créditos. Os dois estavam em Israel para o bar mitzvah do filho mais velho do casal, Jess. O irmão mais novo, Jacob, apesar de reconhecido como músico, também sempre foi muito discreto a respeito da intimidade dos pais, mas deu uma declaração clássica, abre aspas, "eles falharam como marido e mulher, mas não como pais. Minha ética é alta porque meus pais fizeram um belo trabalho." Blood on the Tracks foi lançado no dia 20 de janeiro de 1975 e foi o primeiro álbum inédito de Bob Dylan pela Columbia Records desde 1970. O álbum saiu em LP, fita cassete e cartucho de 8 pistas. A capa do disco, embora pareça uma pintura, é na verdade uma foto do britânico Paul Till, que na época vivia no Canadá. Ele fotografou Bob Dylan em um show em Toronto em janeiro de 1974, ampliou e solarizou a imagem manualmente. O fotógrafo gostou tanto do resultado que enviou uma cópia para o escritório de Bob Dylan. Ele só teve a confirmação de que sua foto foi recebida quando descobriu que ela havia sido usada na capa de Blood on the Tracks, só que num corte vertical para que coubesse aquela faixa bordô à esquerda com a tipografia. A contracapa original tem o tal texto do Pete Hamill, escrito antes das sessões de Minneapolis, e tem uma das ilustrações feitas pelo David Oppenheim. Agora, numa segunda tiragem do disco, a Columbia Records mudou essa contracapa, usando só uma outra arte de Oppenheim. A edição brasileira do álbum, da CBS, de abril de 1975, tem uma arte adulterada. Aê, tava sentindo falta, né, das artes adulteradas brasileiras. Por algum motivo, além da razão, alguém da gravadora achou que deveria aproveitar, digamos, o vazio, né, da faixa bordô à esquerda e estampou o nome das 10 músicas na capa. E já que era para mexer na capa, já mexeram na contracapa também, né? Mexeram na ilustração do David Oppenheim, tirando a cor. Ficou parecido, aliás, com a edição neozelandesa do disco. Agora, a edição de Singapura é a única com capa dupla. É, mas nem precisa se animar muito, porque quando você abre o gatefold, você descobre que só tem 2 bordôs lisos, sem mais nada, ali. Tem mais cara de erro do que de qualquer outra coisa. Já a edição sul-africana é a mais agressiva ali, porque ela troca o bordô da capa e da contracapa pelo azul. Ah, o que será que aconteceu ali? Será que era tipo, nossa capa jamais será vermelha? Hã? Pode ser, hein? Em 1985, Blood on the Tracks foi lançado pela primeira vez em CD. Em 2003, a Sony Music lançou Blood on the Tracks naquele formato de super áudio CD. Se você não lembra, era mais uma tentativa da indústria de fazer com que a gente comprasse os mesmos discos tudo de novo, né? Mas essa edição trazia as mesmas 10 músicas remasterizadas em alta resolução e em 5.1 surround. Bom, agora vamos falar sobre as sobras de estúdio, as sobras que o Peninha citou na última participação dele, né? Porque o assunto é vasto. Aliás, Bob Dylan foi o primeiro artista a ser pirateado e o primeiro também a oficializar a sua pirataria. No caso de Blood on the Tracks, tão logo o álbum saiu, saiu também um bootleg já com as sessões de Nova York descartadas, naquele astral de o verdadeiro Blood on the Tracks, né? Bom, em 1985, Dylan lançou aquela caixa Biograph e incluiu uma das versões nova-iorquinas de You're a Big Girl Now, e também incluiu Up to Me, música que ficou de fora do repertório final do disco.
If I'd have thought about it, I never would have done it. I guess I would have let it slide. If I'd have paid attention to what others were thinking, the heart inside me would have died. But I was just too stubborn to ever be governed by enforced insanity. Someone had to reach for the rising star. I guess it was up to me.
6 anos depois, quando ele começou a sua Bootleg Series, série que vem publicando os acervos dele, ele oficializou naquele volume 1-3, Rare and Unreleased, o resto das versões do acetato nova-iorquino, ou seja, Tangled Up in Blue, Idiot Wind, If You See Her Say Hello e também Call Letter Blues, lembra? A versão original de Meet Me in the Morning. Lembra? Aquela que ele não fez de jeito nenhum a respeito do seu casamento com Sarah. No ano de 2018 saiu o 14º volume da Bootleg Series, chamado More Blood, More Tracks, em duas versões. Uma caixa sextupla, aquela que o Peninha citou, com todos os takes publicáveis de todas as músicas do disco, ou seja, mais de 70 faixas inéditas, 5 horas e meia de som, e uma edição dupla com os highlights da caixa. Ouve só uma das muitas tentativas de emplacar um arranjo para You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Ouve aí o take 5, potencialmente lindo, naquele trechinho em que ele cita o Verlaine e o Rambo.
Crickets talking back and forth, rhyme. River running slow, lazy. I could stay with you forever and never realize the time. Situations are living sad. Relationships have all been bad. Might have been like Verlaine and Rambo.
Essa caixa, ela incluía um caderno com o facsímile do caderno de notas em que o Dylan escreveu as letras de Blood on the Tracks. Algumas coisas inéditas ali no caderno levantaram, mais uma vez, entre os dylanófilos, esse aspecto confessional do disco. A revista New York citou o trecho que dizia assim: amaldiçoado por um coração que vaga sem rumo, enredado por um cérebro que eu não posso jogar fora, foi há 12 anos, bem, parece que foi outro dia, e isso me quebra e eu só posso culpar a mim mesmo. More Blood, More Tracks chegou ao impressionante 25º lugar da parada americana. Em 2019, para contribuir com o Record Store Day, o famoso dia de eventos, né, que celebra as lojas de discos independentes nos Estados Unidos, saiu um verdadeiro mimo para os fãs, um mimo com apenas 7.500 cópias, uma réplica do teste de prensagem do Blood on the Tracks de Nova York. A capa imita um papel cartão, aqueles, né, pardo, furado no centro, com um selo branco, adesivo dos dois lados, e as 10 músicas exatamente como Bob Dylan e o seu irmão David Zimmerman ouviram em 1974, antes que decidissem reconstruir algo que, na boa, já estava perfeito, né? Pelo menos segundo o padrão de meros mortais. Se você teve a paciência de esperar Bob Dylan por mais de 60 episódios do Discoteca Básica, a gente precisa te recompensar de alguma maneira. Então a gente tem um pouco mais sobre o assunto te esperando no Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes e apoiadores ali no Hotmart Sparkle. A gente preparou um especial a respeito desse assunto que a gente arranhou no último bloco, que foi a oficialização da pirataria de Bob Dylan. No especial, a gente recupera a história do primeiro bootleg de todos os tempos, o Great White Wonder, e fala dos 16 volumes até agora, né, da The Bootleg Series, a série que oficializa, né, os acervos de Bob Dylan. Mas essa semana ainda tem uma promoção para os assinantes. Além do conteúdo, tem essa promoção e que tem tudo a ver com essa história de oficialização de acervos. Os nossos grandes parceiros da Três Selos estão lançando o álbum Demos 83-84, um disco em vinil com os registros do grupo Ira antes de eles assinarem com a Warner, antes da fase mod, né, mais romântica da banda. É o registro da fase pós-punk do Ira, ainda sem o ponto de exclamação, com uma formação diferente, com o Dino Nascimento no baixo e o Charles Garvan na bateria. O álbum da Três Selos tem um acabamento incrível, capa dupla empastada, vinil transparente, pôster lindão e um livreto super caprichado, com textos explicativos, fotos e material de memorabilia, um longo depoimento detalhado do Charles Garvan e comentários da banda sobre cada música. Realmente um projeto primoroso da Três Selos. Nós temos um exemplar para sortear entre os nossos assinantes. Os assinantes do Clube Discoteca Básica só precisam deixar um comentário no post relativo ali na comunidade no Hotmart Sparkle e esperar rodar o sorteio no dia 23. Quem não é assinante pode saber mais sobre o disco do Ira entrando no site 3selos.com. 3 por extenso ali, né? T-R-E-S selos. E o S dobrado. Enfim, mas pode também assinar o clube, ora bolas, ajudando a manter o Discoteca Básica saudável financeiramente e tendo acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Entre ali em podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe melhor. A música folk teve um revival grande no século XXI, né? Especialmente depois do sucesso do Mumford & Sons e outros. Então, falar em novos nomes da música acústica é um tanto bobo, um tanto vago, especialmente com esse acabamento indie, né? Enfim, então eu queria destacar um artista havaiano chamado Ben Livermore, que consegue fazer uma música de matriz acústica, mas também com um pezinho ali no soft rock da década de 1970, que talvez o conecte mais com o estilo do álbum desta semana. Ele ainda está no estágio de lançar singles nas plataformas digitais, ou seja, ele nem chegou ao estágio do disco cheio ainda. Segundo ele, a pegada da sua música é conectar o ouvinte consigo mesmo, com a natureza e com o eterno. Oh. O primeiro EP dele saiu em março do ano passado. Eu queria indicar o single que ele lançou no último mês de setembro, Sculpture. O nome da música é Sculpture e o nome do artista é Ben Livermore.
Oh, so graceful, so lovely. In the morning when I smell that coffee cup, you know that the storm clouds coming round, rains are falling on the back of your porch. So graceful, so lovely, like I've never quite known before. The angels come on flying round, singing songs I've never quite known before.
Thank you.
E vamos às mensagens e comentários que vocês fazem chegar até a gente nas redes sociais. Então marque sempre a gente nas suas postagens ali, né? No Twitter, o db_cast. E no Instagram, o podcast Discoteca Básica. Ou então RAlexandreDB, que são as minhas redes pessoais. Mas já vou avisando que nas minhas redes pessoais eu não consigo interagir ali, tá? Eu peço desculpas, mas imagino, né? Só nas férias. Vamos ver o que vocês acharam do episódio 4 sobre Appetite for Destruction, do Guns N' Roses. O Almir Pedro dos Santos pegou um erro meu que passou por todo mundo que ouviu o programa antes de ir ao ar. Diz ele, o Ricardo Alexandre deve ter ficado tão empolgado com as vendas do Appetite for Destruction que quando mencionou a cidade natal do Axl e do Easy, Lafayette, informou que a cidade tinha cerca de 70 mil exemplares em vez de habitantes. Mas ficou tão bacana que não carece de correção. Pô, carece sim, né, Almir? Mas bem notado. Eu poderia aqui tentar disfarçar, né, dizer que são exemplares de seres humanos, né, mas eu vou só agradecer pela sua atenção e pela sua correção mesmo. Mas o Almir escreveu mais. Ele disse assim, gostaria de acrescentar que o Slash, além de ser filho da Ola Hudson, que foi uma designer e figurinista do showbiz, como destacado no programa, ele também é filho do Anthony Hudson, um artista plástico que foi capista da Geffen Records nos anos 70, fazendo a arte para discos da Joni Mitchell, Crazy Horse e do Nils Lofgren, futuro membro da E Street Band de Bruce Springsteen, entre outros. Boa, Almir, obrigado pelo acréscimo e também pela correção. O Felipe Salles, ele disse assim, Appetite for Destruction foi um divisor de águas para mim. Comprei aquele disco quando eu tinha uns 10 anos. Sweet Child O' Mine havia sido até tema de novela. Muito bem lembrado, Sexo dos Anjos era o nome da novela. Ainda meio ligado em pop, o resto do disco foi uma pedrada para mim. Eu fui entendendo aos poucos. Depois de alguns meses, foi o primeiro disco que eu considerei All Killer, No Filler. Todas as canções relevantes, perfeição do começo ao fim. A atitude era tudo e aquele show de 1991 selou tudo. Lembro de ter feito questão de decorar todas as letras, saber os detalhes. Por exemplo, há o refrão de You Could Be Mine escrito nos créditos. O Guns N' Roses, apesar de não ser uma banda das mais produtivas, foi muito relevante. Virou caricatura de si mesma, que com o passar dos anos pudemos ver bem. Mas em 1990 e 91, amava odiar os textos da Bis malhando os meus ídolos. De toda forma, o som foi a porta de entrada para toda a minha jornada musical, que hoje já está numa coleção dos originais da Blue Note. Bom, isso é outro papo e sem querer fazer pedido, 1962 foi um ano especialíssimo para o jazz. Voltando ao Guns, a participação do Felipe Machado foi ótima por ter experimentado o fenômeno daqui. A história do clipe de madrugada foi assim mesmo e aí tudo mudou. Depois de 3 cópias da edição brasileira, toquei muito e os discos ficaram meio detonados, finalmente consegui uma americana com a capa original, que além de ser a primeira, tem realmente uma qualidade sonora bem superior. Recomendo. Sobre a caixona que vem no cofre, ela foi lançada originalmente por $1,000 e 1,000 cópias. Encalhou e desde então está por $399 e mesmo assim não se esgota. Os fãs nunca gostaram do preço e do conteúdo fraco. Pegou muito mal. Enfim, o que vale é que este álbum é realmente uma pedra fundamental do rock e da música em geral. Marcou uma época para muita gente, inclusive para mim. Apesar de não ser mais aquela idolatria, devo a este disco e esta banda ter me propiciado aquela chama que me fez mergulhar cada vez mais fundo na música, este prazer que apesar de diferentes gêneros, estilos, etc., nos une sempre. Meu apetite sempre se renovou depois do Guns N' Roses, cada vez mais. Obrigado e continuem esse trabalho maravilhoso de pesquisa, memória, mas principalmente de manter acesa essa chama do álbum. O Marcos André Paim Pires disse que ficou impressionado como o Guns N' Roses era uma banda que, abre aspas, por conta das drogas e da personalidade dos membros, desde o começo tinha tudo para não vingar, mas está aí até hoje. O Marcos acrescenta três lendas como curiosidade para dividir com os ouvintes. Um, a mãe do Slash não só costurava para David Bowie, mas também tinha um caso com ele. Ah, isso aqui era o legítimo caso de costurar para fora, né, gente? Segundo, o Slash queria a letra de Paradise City com os versos Take Me Down to the Paradise City Where the Girls Are Fat and They Got Big Titties. Mas eles acharam que ficaria complicado de tocar em rádio. E curiosidade 3, em Sweet Child O' Mine, o produtor sugeriu acrescentar uma quebra no final da música. Os músicos concordaram, mas não sabiam bem o que fazer. Axel começou a falar sozinho, Where do we go? Where do we go now? Eles gostaram e assim ficou esse trecho. Ah, valeu Marcos, obrigado pelas lendas compartilhadas. O Gustavo Campelo escreveu uma coisa interessante. Ele disse que depois de ouvir o excelente programa, ele foi fazer o tradicional deep listening e constatou o seguinte. O Guns N' Roses, abre aspas, ele que está dizendo, é uma banda de canções, não funciona como álbum. Você chega nas últimas músicas querendo que o álbum termine logo porque você já não aguenta mais a voz estridente do Axl. Sweet Child O' Mine é realmente uma das melhores canções do rock and roll. Achei que a capa original havia sido censurada há muito tempo depois, pois me espanta ver o meu CD com a capa proibidona. E assim, chegamos ao fim do sexto episódio da quinta temporada, ou seja, já estamos mais próximos do final do que do início dessa temporada. Se você está gostando, compartilhe. Mostre para os seus amigos, atribua uma boa nota no seu sistema de streaming favorito e comente este episódio nas suas redes sociais. E claro, considere assinar o Clube Discoteca Básica, que desse jeito você tem acesso a um monte de conteúdos fechados e promoções exclusivas e ainda contribui para a saúde financeira do Discoteca Básica para você me poupar de ter que fazer publi de produto de emagrecimento. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo, conteúdo editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução. O Sérgio Jomori faz pesquisa e redação e a Jéssica Correia faz a edição. Mariana Mafra faz a produção junto comigo. Muito obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem para mais um álbum básico para sua discoteca.
Parasol.